partir de agora, mais um programa da Rádio Armazém.
Começa agora o informe semanal da Fundação Tibico Altair de Verdades e Segredos.
Muito boa noite para todo mundo ouvindo Rádio Armazém. Meu nome é Maurício e eu tô aqui com a Manu. E aí, Manu, tudo bem?
Oi, gente!
Esse aqui é o informe semanal da Fundação Tibico Altair de Verdades e Segredos. Aquele programa onde a gente lê um artigo da Wikipédia pra gente se divertir. E se quem tá ouvindo se divertir também, melhor ainda, porque aí a gente garante diversão pra todo mundo.
Mas é diversão não garantida.
Diversão não garantida. A gente não dá... Isso, a gente não dá nenhuma garantia de diversão.
Por favor.
Nem a nossa.
Se você chegar ao final desse programa com sintomas de tristeza e depressão, azar o seu.
É, não procure ajuda com
a gente. Com a procure gente. Com outras pessoas, com certeza.
Isso.
Mas com a gente, se gostou, bate palmas. Se não gostou, se vira do avesso. Não temos comprometimento com a sua diversão. Quase não temos comprometimento com a nossa diversão. Quem dirá com a dos outros.
Exato, perfeito.
Infelizmente, não temos muito a oferecer, mas eu recomendaria ficar por aí.
Perfeito. Pra quem não sabe, pra quem tá chegando agora, e talvez nós tenhamos alguns ouvintes novos, o informe semanal da Fundação Tibico Altair de Verdades e Segredos é um programa da Rádio Armazém, www.radioarmazém.net, onde a gente lê um artigo da Wikipédia e conversa um pouco sobre o assunto. Tipo, basicamente a gente fica aqui, passamos uma horinha aqui se entretendo, conversando sobre alguma bobajada qualquer, certo?
Exatamente.
Hoje a gente vai ler sobre...
O nosso objetivo é ler toda a Wikipédia.
Um artigo de cada vez.
Um artigo de cada vez, é claro.
O grande motivo da existência do informe semanal é garantir que todo o conhecimento disponível nesse site, que eu não sei se vocês conhecem, um site chamado Wikipédia, chegue até vocês. Então o principal objetivo é que vocês se tornem pessoas mais bem informadas.
Exatamente.
Pra que possam, né, tipo, viver uma vida assim mais plena, né? A gente acredita na libertação através da educação.
Exato.
Isso, perfeito. Hoje a gente vai ler sobre Vaticano.
Exatamente.
Pra quem tá chegando agora, a gente tem uma série de pequenos países. A gente tá lendo todos os artigos da Wikipédia de todos os países do mundo, do menor pro maior. Na verdade, a gente começou por Ilhas Pitcairn, que não é o menor país do mundo, tem 47 quilômetros quadrados. O Vaticano é, de fato, o que pode ser considerado
ilhas,
o menor país do mundo.
Ilhas Pitcairn, não confundir com Ilhas Pitquinhas, embora pareça muito.
Exato.
Vaticano, não confundir com Tucano, que é uma ave e um partido político.
Tal
qual a Igreja Política. A Igreja Política não, desculpa, a Igreja Católica. E a Igreja Evangélica também.
Que são
políticas.
Não
sei se já tivemos alguma igreja que não seja política.
É verdade. Certo.
Mas fica o aviso, não confundir com Tucano.
Esse é o primeiro dos informes semanais da Fundação Tibico Altair de Verdades e Segredos que a gente está fazendo ao vivo em muito tempo, mas ele não tá rolando ao vivo em www.radioarmazém.net. Ele tá rolando ao vivo no meu TikTok, @caramelospinho. Talvez a gente faça lá no TikTok da Rádio Armazém qualquer hora dessas, então procura lá por Rádio Armazém e no TikTok também, tu vai encontrar o TikTok da Rádio Armazém também.
É.
Se quiser ouvir esse programa junto na programação da rádio, é toda quarta-feira, às 9 horas da noite, www.radioarmazém.net. Ou pode ouvir os programas antigos. Pra quem tá chegando pelo TikTok agora, talvez não saiba, mas a gente já tem 100 e poucos episódios. 100 e poucos episódios, cara.
É isso aí, já foi uma boa parte da Wikipédia, a gente já matou.
Já matamos,
mais
já foi.
Mais umas, o quê? 3, 4 temporadinhas, a gente dá no couro dessa
Wikipédia. Exato. O pior é que a gente tá ficando sem tema, eu acho. Vou ler aqui os últimos episódios pra vocês saberem que tipo de coisa a gente fala. Pra quem tá chegando agora, saber que tipo de coisa a gente fala sobre aqui nesse programa. O último foi sobre Desafio da Momo. A gente falou também sobre jogo, tipo, o conceito de jogo. A gente já conversou sobre urso, já falamos sobre intestino. Existe uma gangue de coerção ao divórcio em Nova York. Então, se você quer saber mais sobre como essa gangue que coage as pessoas a se divorciarem em Nova York, procura lá no Spotify, Tibico Altair, certo? Mas hoje é Vaticano.
É, e recomendamos também o nosso episódio mais ouvido sobre Charlie Brown Jr.
O nosso episódio mais ouvido de todos é sobre Charlie Brown Jr. A gente gosta muito de biografias de banda também conta. A gente já falou também sobre o Alexandre Frota.
Também.
Quem mais? A gente tem muita biografia, acho que a gente já falou sobre Tom
Cruise,
se não me engano. Já falamos sobre a Gretchen, excelente episódio. Sou a favor, certo? Ouça lá. Só falamos sobre o Menino do Acre.
Também.
Excelente episódio também. Nossa, só alegrias aqui, certo? Procurem lá, Tibico Altair, ok? Vamos pro Alasca? Ah, aproveitando aqui pra ler...
Vamos pro Alasca?
Vamos pro Alasca, não. Vamos pro Vaticano. Que é Alasca? Eu li Alasca aqui em algum lugar. Eu acho que a gente tem algum episódio sobre Alasca, não? Ah, é sobre a compra do Alasca. A gente tem um episódio sobre quando
Alasca foi comprado. Mas aí é sobre transações comerciais.
É verdade. É sobre geopolítica e comércio.
Na categoria economia desse programa.
Exato, exatamente.
Dicas de negócio.
O que, que o ouvinte tá dizendo? O René Truzzi pediu pra cantar a música do Brasil. Não farei isso, certo? O que mais? Bastante gente entrando por aqui. Jeff falou que Brasil não é um jogo, uma casa de aposta. Não jogue. Não jogue.
É, não. A gente não faz anúncio do tigrinho.
Não fazemos anúncio do tigrinho.
Mas se pagar bem.
E na verdade, o anúncio...
Mas se pagar bem.
Não, nem se paga bem.
Mas é pagar bem de verdade. Não é pagar bem que nem eu e tu que são pobres, sabe?
Não,
é pagar bem.
Não. Ah, eu faço. Mas eu sou do tipo que eu vou fazer sempre exatamente um minuto para as pessoas conseguirem pular exatamente aquele minuto, sabe?
Pode ser.
Mas é que Brasino, pra quem tá por fora aí do. O cara tentou me pescar aqui, sabe? O que eu sei da música da Brasino é que a propaganda deles patrocina um famoso site pornô. Então, tipo, a música da Brasino é conhecida por frequentadores do site, entendeu?
Ah, esse é o meme. As pessoas pedem pra, tipo... Essa Brasino é tipo um Principia. Que aparece pra mim toda hora no YouTube, o anúncio da... E daí, às vezes, do nada, na minha cabeça fica ecoando. É que é um barulho tipo uma gotinha, assim.
Princípio. É, só que o princípio ecoa na tua cabeça porque tu consome conteúdo de beleza.
É.
E o Brasil não fica ecoando na cabeça das pessoas porque elas consomem conteúdo de pornô. Vou parar de falar essa palavra, daqui a pouco passa o filtro aqui.
Mas não devia ser de aposta?
É que a propaganda aparece nesse site, entendeu? Tu pensa que eles estão precisando de anunciador, né? Eles anunciam com o zóio. Tipo, quem é que... Com quem que as casas de aposta ainda anunciam? Com o zóio. Com todos os piores influencers desse país e no site pornô. Jeff falou que não sabia disso, viu? Nem aprendendo. Exatamente, Jeff. Tá aí, tipo, conhecimento bem pouco útil. Diferente do Tibico. Aqui a gente fala de conhecimento útil.
Exatamente. Tudo que um ser humano adulto precisa saber.
Por exemplo, sobre o Vaticano, certo? Aí, pra quem não sabia... O Vaticano, ou Cidade do Vaticano, e aqui já estamos entrando num terreno meio nebuloso, porque a gente está falando sobre países. É um país ou é uma cidade, afinal? E aí o pessoal fala que o Vaticano fica dentro de Roma.
Tipo, como é que pode um país que fica dentro de uma cidade que fica dentro de um país?
Não tô entendendo isso
que
aqui.
Que isso? Né? Um rocambole geográfico?
É, não tá podendo. Oficialmente é o Estado da Cidade do Vaticano.
Ah, pronto. Agora é país, cidade e Estado.
É o estado da cidade.
Que isso é jogo de stop, que tem CEP, que é cidade, estado ou país?
É o estado da cidade do país do Vaticano. Talvez desse pra falar alguma coisa assim, né? É a sede da Igreja Católica e é uma cidade-estado soberana, sem costa marítima, cujo território consiste de um enclave murado. Ah, murado, não sabia disso. Dentro da cidade de Roma, capital da Itália, certo?
Pô, o Vaticano é um lugar ótimo pra um apocalipse zumbi, né?
Eu não pensei nisso, guria.
Porque se for murado direitinho...
Se for murado direitinho...
Se bem que não sei se tem espaço suficiente pra ser, tipo, autossuficiente de comida.
Não
e tal,
tem. Né? Espaço tem, mas não pra plantar, tá ligado?
É.
Ó, o Jeff falou, nem sabia disso. Vendo e aprendendo, tá? Ele tava se referindo ao Brasil. É tão pequeno que é tudo uma coisa só. Cara, eu ouvi falar que o Vaticano... Ouvi falar, né? Isso é um nível ótimo que a gente tem de conhecimento aqui nesse programa. O Vaticano é menor do que o maior edifício do mundo. Tipo, a maior estrutura construída do mundo.
Eu acredito. Já ouviu falar em China?
Eles têm as coisas
bem. Esses caras são muito bons. Esses caras, bota... Por falar em Brasil, em sites pornográficos, a China faz o quê? Bota o Vaticano pra mamar.
Bota o Vaticano pra mamar.
Aprendi essa expressão recentemente.
Eu vou até procurar aqui qual que é o maior edifício do mundo, mas se não me engano é tipo um hangar em algum lugar, tipo, sei lá, na Rússia, um bagulho assim, saca?
Uhum.
O maior edifício, porque eu procurei... eu não vou encontrar, porque eu procurei por maior edifício e apareceu o Burj Khalifa, que é o mais alto.
Não,
mas a gente tá falando
não,
é mais,
não.
Tipo assim, mais largo. Então.
Eu fico... As pessoas têm, às vezes, esse fascínio com um edifício que é alto, mas edifício que é alto é uma bobeirinha. Legal é o edifício que dá pra andar de trem dentro. Isso é que tu precisa chamar um Uber pra ir de um lugar a outro do edifício.
Edifício
entendeu?
Que eu canso pra ir lá pegar um café pra mim, entendeu? Se eu trabalho nele, por
canso
exemplo.
Canso de pegar um café, eu canso pra ir lá no, na casa do meu outro vizinho que também mora nesse
no mesmo
pé.
Edifício.
Exatamente.
O Jeff perguntou uma boa questão aqui que eu coloco pra ti. Se o Vaticano é um país, as igrejas católicas são embaixadas?
É uma boa questão. Quanta autonomia? Porque o Vaticano tem alguma autonomia?
Toda. Que eu saiba, o Vaticano tem toda autonomia.
Pois é, quanta autonomia tem uma igreja? Tipo, será que eu posso refugiar uma pessoa no território da igreja e dizer que ela tá refugiada?
Tá dentro de uma embaixada? Não, pode. Não pode.
Não sei, não é uma pergunta.
Não, não pode.
Não, Maurício,
a polícia tem autoridade pra entrar numa igreja e...
Tu tá ouvindo o que tá falando? Tu vai querer dizer agora que, tipo, o Estado é mais forte que a igreja?
Com aproximadamente 44
hectares. Olha pra história, meu filho.
Não, variações. Tu sabia que na China, funcionário do partido não pode ter tido nunca nenhuma relação com igreja?
Acho certo.
Achei muito interessante, cara. Com aproximadamente 44 hectares, ou 0,44 km², isso é 440 mil metros quadrados, uma coisa assim, eu acho, né?
Ah, é tipo um monte, assim.
É bem grandão,
bastante.
Certo? E com uma população estimada de 1.000 habitantes, é a menor entidade territorial do mundo administrada por um Estado, ou pelo que pode ser considerado um Estado, porque isso
quem,
é relativo.
Quem é presidente do Vaticano, ou será que o Papa é rei?
É o Papa.
O Papa é o
superior. Já te digo aqui, ó. O governo, o estilo de governo do Vaticano é uma monarquia absoluta, eletiva, teocrática. E aí, tipo, o principal, a principal
cara,
entidade
que doido,
desse,
né?
Desse...
Pô, então quer dizer que a gente tem uma monarquia eletiva no mundo.
Tem teocrática, inclusive. E absoluta.
Eu não consigo...
Católico, apostólico, romano.
Eu não consigo acreditar como alguém... Como funcionaria uma monarquia não teocrática, tipo... Porque assim, o único jeito de um sujeito me convencer de que ele é rei e eu não é ele dizendo foi Deus que quis. Porque senão,
okay, senão...
Tipo, não, senão eu não, não.
Mas ele pode ser rei pela força da espada, né?
É, exatamente, mas daí o convencimento no caso não existe, né?
Eu acho que as ditaduras podem ser, como é que monarquia também pressupõe uma certa hereditária, nem toda monarquia é hereditária.
Não, essa é eletiva, por exemplo.
É.
E é bom porque essa realmente, se tudo tiver nos conformes, nem sempre tá, quando estamos falando de padres, não vai ter pra quem herdar mesmo, né?
É verdade, na verdade.
Então...
É, na verdade, bom, é um padre pode ter um filho meio perdido, mas a rigor
não é
legítimo.
Se tudo tiver nos conformes ali, não tem.
Mas assim, ó, a gente tem o Papa Francisco como, tipo, monarca, pelo que eu entendi, só que eles têm um secretário de Estado, que é o Pietro Parolin. Certo? Ele é um cardeal da Igreja Católica. Agora,
esse não é o Papa que roubou o campeonato lá de futebol?
Que Papa que roubou o campeonato de futebol?
É, se eu não me engano, esse Papa aí, ele torcia pra um time que fazia 1.500 anos que não ganhava o campeonato. Daí ele virou Papa e o time ganhou. Obviamente
ele
falou,
né,
com Deus, tipo, direto.
O Francisco.
É.
Eu acho que
tipo,
tem uma
que dúvida assim. Que ele diretamente falou
não
com
sei,
Deus,
não entendo,
sabe?
Não entendo de futebol.
Tipo, eu achei bem antiético, mas eu não me aproveitaria de uma situação dessa.
Será que o fato do time do Papa ter ganhado o campeonato significa que Deus existe?
E que Deus gosta desse Papa.
E gosta desse, exato, porque os times alemão não estavam ganhando com o Papa
não,
alemão.
Não, não. O nazismo, por exemplo, não estava ganhando.
Fica
quando
aí a
o Francisco
questão.
Era Papa.
O Jeff falou que o Papa é pop no Vaticano. Mais do que pop. O Papa é o rei do Vaticano, né, cara? Tipo assim, ser o rei é ser a maior definição de popularidade.
Não tem, o cara é...
E o João falou, podem me escolher como rei. Ah, obrigado pela notificação, senhor celular, deixa eu botar aqui no silêncio.
Mais do que o Papa é rei, o Papa é uma queen pra eles.
Podem me escolher como rei, fora eu vai ser ruim, disse o João, é...
Então, mas isso, eu não sei dizer se fora eu vai ser ruim, mas é que eu não sou uma pessoa competitiva, mas quando eu sou muito republicana, tipo, eu não consigo aceitar que outra pessoa seja rei, não eu. O que ela fez de tão bom assim?
E eu acho que eu teria dificuldade também pra, eu acho que eu também teria muita dificuldade pra passar o rei pros meus filhos. Por mais que fosse hereditário, eu ia ficar numa vibe tipo, acho que o segundo filho merecia mais que o primeiro.
Não,
eu ia ficar com esse tipo de nóia, sabe?
E eu ia ficar assim, ah tá, que essa pessoa pode usar uma coroa e eu não.
Por quê?
É.
Quem é que garante isso? O Papa pode usar mais que uma coroa, né? Ele pode usar aquele chapéu de Papa.
Ah, mas aquele chapéu é feio, ninguém quer usar. Mas uma coroa?
Mas eu acho que o Papa também tem algum... Ele pode escolher mudar A coroa. Se tu quiser fazer uma corona ou um chapéu de papa bonito, pode, não pode?
Não, dificilmente. Que...
O cara é literalmente a representação de Deus na Terra. Qualquer coisa que ele falar e disser que é canônica,
ah,
é
tá,
canônica.
Tu acha que o papa pode dizer, não, agora o papa usa um kipá?
Pode.
Não,
o papa
claro
pode.
Que não.
Ele não vai dizer, vai ser ridículo, mas... Vaticano, tá? Que é um pedaço de terra importante que a gente tá tentando entender aqui um pouco melhor. É a menor entidade territorial do mundo administrada por um estado. A cidade do Vaticano é uma cidade-estado que existe desde 1929. É distinta da Santa Sé, que remonta ao cristianismo primitivo, sendo a principal sé episcopal de 1,5 bilhão de católicos romanos, latinos e orientais de todo o mundo. Ordenanças da cidade do Vaticano são publicadas em italiano, documentos oficiais da Santa Sé são emitidos em latim e as duas entidades têm também passaportes distintos. A Santa Sé, como não é um país, apenas trata de questões de passaportes diplomáticos e de serviço. O Estado da Cidade do Vaticano cuida dos passaportes comuns. Em ambos os casos, os passaportes emitidos são muito poucos. O que é a Santa Sé?
É, que loucura, tem pessoa então que tipo, ah, de onde é o teu passaporte? Do Brasil, de Portugal, da Itália, é o meu de Vaticano.
É o meu do Vaticano, isso é exatamente isso. Tem pessoa que o passaporte é do Vaticano.
E se alguém parir dentro do Vaticano? Essa pessoa ganha passaporte de Vaticano?
Então,
de Vaticano?
É,
como é a cidadania vaticanense?
Precisa ser católico? Será que eles têm hospital lá?
Ah, deve ter, cheio de véio, não vai ter hospital, né? Claro que vai.
Ó, a Santa Sé, também chamada de Sé Apostólica, é a jurisdição eclesiástica da Igreja Católica em Roma, sendo uma entidade soberana e independente. Do ponto de vista legal, ela é distinta do Vaticano, ou mais precisamente do Estado da Cidade do Vaticano. Este, aspas, é um instrumento para a independência da Santa Sé, que por sua vez tem uma natureza e uma identidade própria sui generis, enquanto representação do governo central da igreja. O atual chefe é o Papa Francisco. Basicamente, pelo que eu tô entendendo, a Santa Sé, ela é tipo a representação governamental do Vaticano, e o Vaticano é um estado meio que separado da Santa Sé. Tipo, ela vai meio tipo assim, governo e estado, entendeu?
Uhum.
Tipo, a Santa Sé é governo e o Vaticano é estado. É meio que uma vibe assim, pelo que eu tô sacando.
É, tá, ok.
E eles usam esse nome, poderia usar governo e estado,
é.
Sabe? Com poucas exceções, como a República Popular da China e a Coreia do Norte, a Santa Sé possui representações diplomáticas em quase todos os países do mundo. Ah tá, tipo, a Santa Sé tem...
Ah, tá.
Ah, ó, ajudando a responder a pergunta que o Jeff fez agora há pouco. A Santa Sé tem uma representação diplomática no Brasil, por exemplo.
Uh-huh.
Uma embaixada da Santa Sé no Brasil.
Nem toda a igreja, mas existe algum lugar que...
Isso.
Ah,
isso.
Entendi.
E aí, em alguns lugares, eles não têm. Não é em todo lugar que eles têm.
Entendi.
Aparece
tu pode
muita...
estar em território vaticanense sem estar no Vaticano, então.
Isso, ponto, nessas embaixadas da Santa Sé. Território não necessariamente vaticanense, mas território regido pela Santa Sé.
Não, mas eu acho que é isso. Tipo, quando uma pessoa tá na embaixada de um lugar, ela tá num território daquele lugar.
Eu acho que ela tá sob a jurisdição do lugar, porque o território continua sendo do país.
É verdade, pode ser, né? Porque senão os mapas seriam desenhados cheios de pintinhos.
Seriam cheios de pintinhos, exatamente. Tipo assim, território do Vaticano mesmo é só na cidade do Vaticano. O Tratado de Latrão, 1929.
Olha, olha, isso daí, tu acha que vai soar bem?
Tratado de Latrão, né?
Os não, cara não já tem começa... como, já começa no erro, entendeu? Tipo, tu quer se ajudar, Vaticano, ou não?
Não, os caras...
Porque se tu quer te ajudar, não bota os nomes assim.
Não dá. Ele criou a cidade-estado do Vaticano, que descreve-a como uma nova criação, preâmbulo e no artigo 3º, e não como um vestígio dos muito maiores estados pontífices. Ah, ó... De 756 até 1870, todos aqueles territórios que eram da igreja. A igreja tinha muitos territórios que eram da igreja na Europa, entendeu? Então o Vaticano é outra coisa. O Vaticano não é tipo uma sobra daquilo, entendeu?
Não,
o Vaticano é uma coisa nova.
Não.
Saca? E essas regiões dos estados pontífios abrangiam anteriormente a região central da Itália. A maior parte desse território foi absorvida pelo Reino da Itália em 1860... E a porção final, a cidade de Roma, com uma pequena área perto dela, 10 anos depois, em 1870. A Roma era território da igreja, tipo, totalmente.
Ok.
Os papas residem na área, que em 1929 tornou-se a cidade do Vaticano desde o retorno de Avignon, em 1377. O que é um Avignon?
É, eu achei que era um cara.
Avignon é uma cidade do sul da França. Ah, é porque eles estavam no sul da França.
Ah, o retorno de... Ah, eu achei que, sei lá, Avignon, que era um cara...
Não, o papado retornou de Avignon. Essa é uma história muito massa. Tu manja isso?
Zerinho.
Teve uma coisa chamada cisma papal.
É que assim, ó, a verdade é, se todo mundo na humanidade morresse hoje, tá?
Tá.
Se sobrar só eu. Aí os aliens iam dizer, conta aí pra nós a história da humanidade. cristianismo. Ia passar quase em branco.
É. Ó, o Collier perguntou o que, que estamos discutindo. Cara, a gente tá lendo o artigo da Wikipédia sobre o Vaticano e conversando sobre ele. Obrigado por responder ele, Jeff. O cisma papal, Emanuele, que é uma dessas coisas mais curiosas e interessantes do cristianismo, como tu colocou, foi uma crise religiosa da Igreja Católica de 1378 até 1417. Tipo, eles passaram o quê? Uns 35 anos, certo? Com uma dificuldade ali pra entender quem que era o Papa, saca?
Aham. Uhum.
Por causa que a residência papal, que era em Roma, foi pra Avignon, na França, certo? Por causa que em 1309, o Papa Clemente V tinha sido forçado pelo rei francês a morar lá. Uhum. Tipo, o rei francês falou, rala da Itália e vem pra cá.
É, eu ia ficar também, meu, que aí, tipo, o cara escolhido de Deus não vai morar no meu país. Vai sim. É por isso que eu tenho, assim, uma certa simpatia pela Igreja Anglicana.
Por que tu tem essa simpatia?
Porque eu entendo, porque eu fico pensando assim, ó, eu sou rei. Aí eu não posso fazer o que eu quiser, que eu tenho que obedecer o Papa? Não, quer saber, eu vou ser o Papa também.
Ok, tu é o rei.
Que eu sou o rei e sou o Papa.
É, tipo o protestantismo inglês, aquela vibe do tipo assim, o Papa que se lasque, eu vou abrir minha própria igreja.
É, tipo, eu sou rei, daí não posso fazer o que eu quiser? Não.
Você é rei e
agora
Papa.
Eu sou rei e Papa. Aí eu pergunto, o rei tem que perguntar pro Papa o que ele pode fazer? Eu pergunto pra mim mesmo e digo sim. Perfeito. LOL.
Então, basicamente, os caras resolveram isso de duas maneiras. A Inglaterra decidiu que o rei ia ser Papa. A França decidiu, o Papa vem pra cá.
Basicamente botou o Papa em cárcere privado.
Sim. E aí o que rolou foi o seguinte. A Itália queria que o papado voltasse pra lá, certo? Aí basicamente quando o Papa que tava na França morreu, os católicos na França elegeram um Papa e os católicos na Itália também elegeram um Papa.
É, olha aí, tudo pra dar
Esse
merda,
treta,
né?
Então.
Tudo pra dar. E quem é que ficou daí de fato com a papização?
E aí um chamava o outro de antipapa, entendeu?
Uhum.
O papa tava em Roma e o antipapa tava em Avignon. Porque tem toda essa coisa de anticristo e o caramba, sabe? Eu não sei qual que ficou como papa de verdade.
E isso aposto é que eles deviam dizer que o mundo tava acabando e Jesus tá voltando. Porque olha aí como estava na Bíblia.
Essa treta acontece no Nome da Rosa. Tipo, uhum. Isso é uma treta que tá... É uma treta de fundo no Nome da Rosa, uhum. Saca? E é bem legal, na verdade, tem uns trechos no Nome da Rosa que eles estão, tipo, debatendo politicamente qual papa eles vão apoiar, uhum. Porque eles são um convento que fica, tipo, no... Meio que entre a Itália e a França, sabe?
Uhum, eles ficam bem pro norte,
é,
assim.
Então uhum. Eles estão, tipo assim, será que a gente vai apoiar a França ou a Itália nessa treta? É bem, bem interessante. Recomendo aí. Se você quiser ler um livro, leia o Nome da Rosa. Cadê? Tá, essa foi o cisma papal, ok? E aí depois, em 1417, eles se definem estabelecidos em Roma. Qual dos dois que foi...
fizeram
que
um bom
papa?
Negócio, assim, também, né? Parar pra pensar.
É.
Ficaram...
É melhor ficar em Roma do que em Avignon. É tipo... Como é que é o nome daquela coisa dos militares que não queria ficar em Santa Maria, preferiu Recife?
Tá ligado? Uh-huh, tipo,
esqueci qual que é o negócio. Ó, o Collier falou que é um filme muito legal do Sean Connery. E o Jeff disse, eu colocaria os dois numa sala, o que se garantir no soco leva o papado. É isso,
então, eu acho que no soco não, sabe? Porque acho meio errado.
Talvez
porque...
muita diferença de idade.
Não é isso. É que, tipo, poxa, é uma coisa de santidade. Então tem que dar aquelas bengala de papa e eles têm que se bater. Perfeito. Com bengala de papa, sabe?
Ou coloca os dois pra, tipo, coloca os dois fechados numa sala sem comida. O que durar mais tempo é sagrado.
Não, acho que não. Eu acho que ele tem que fazer por merecer também, sabe? Então tem que lutar de vestidão e tal. Porque, cara, se tu quer ser papa, não vai ser fácil. Tu vai ter que enfrentar provações. Então, uma luta de vestido pode nos ajudar a escolher o cara certo,
é uma
sabe?
Coisa séria. Eu pensei também que pode ser uma vibe, tipo, eles têm que evangelizar as pessoas, né? Então eles têm que convencer um ao outro de que ele é o certo. Com tipo habilidades teológicas, entendeu? Ah, na verdade, isso devia ser o que eles estavam fazendo. Tipo, eles devem ter feito isso.
E cara, desculpa, mas ninguém vai se convencer de que não é o Papa.
É.
Tipo, eu não voltaria atrás nessa situação. Mesmo que eu tivesse síndrome do impostor e por dentro eu tivesse, eu acho que eu não sou o Papa. Tá muito longe pra voltar atrás.
O Collier falou pra colocar os dois num show do Ghost. O Ghost é aquela banda que o vocalista... É uma banda de metal que o vocalista se maquia de, tipo, papa, antipapa. Assim.
Putz, mas aí iam ter três disputando e aumentar o problema, não resolver o problema.
E considere que o cara do Ghost muito provavelmente... O cara do Ghost muito provavelmente é melhor de briga do que o papa.
É possível.
Então
é
tem
possível,
uma chance do cara do Ghost virar o papa nessa história, tá ligado? Não sei se ele quer. Ó, o Urbano VI foi o que ficou sendo papa, certo? E o Clemente... Sétimo foi o antipapa, certo? Ele era o antipapa
e aí,
porque acabou não sendo
papa. O que que fizeram? É tipo, o que que faz com um cara desses depois, né? Tipo, daí chegar, não, tá bom, então a gente resolveu todo mundo aqui e, vai, eu tenho que te dizer assim, eu não sei como te dizer isso, Clemente, mas a gente não vai mais precisar dos seus serviços de papa. Tipo, foi muito bom pra nós, assim, tipo, a gente aprendeu muito com a tua presença aqui como papa. Mas, tipo, nesse momento não é... Tu não faz o nosso perfil mais, sabe?
Tu não
sabe?
Tem o fit cultural.
É, tu não tem o fit cultural de papa que a gente espera, sabe? Tipo... E, cara, não é nem... Tipo, como é que esse cara vai achar outra posição depois dessa, sabe? Tipo, não abre vaga pra papa toda hora, entendeu?
Eu acho que eles devem ter feito um bagulho, tipo...
Então,
o cara
lutar,
ficou até a morte como antipapa.
Lutar até a morte é uma boa ideia, entende? Tá, mas o que é um antipapa? Porra, eu não quero ser um antipapa.
Não, o antipapa é o papa que não venceu.
Tipo, pelo menos bota vice-papa.
A história
tipo,
é contada pelos vencedores.
O quase-papa. Pô, antipapa é tipo... Caralho, eu não quero ser o anti alguma coisa.
A história é contada pelos vencedores. O cara é antipapa único e exclusivamente. Ele achava que ele era o papa e que o outro era o antipapa.
Ah, eu me matava.
Ó...
Mas
depois
é por isso
do...
que eu tomo remédio, graças a Deus.
Depois do retorno de Avignon em 1377... Eles, os papas, né, no caso o principal papa, um de cada vez, residiam no Palácio de Latrão, na colina Célio, no lado oposto de Roma, local em que Constantino deu ao papa Milcíades em 313. Ah, isso é uma coisa muito doida, né? Roma tem isso de ter sido tipo a casa do catolicismo, porque o Constantino adotou eles, tá ligado? Interessante. O Collier falou pra fazer o BBB dos papas, colocar todos eles numa casa e o público decide. Então, talvez tenha sido um bagulho muito similar, tá ligado?
É, provavelmente foi. Tipo...
Porque a galera ficava trocando correspondência sobre o que eles estavam fazendo.
Ou foi o papa que era mais simpaticão e todo mundo achou que, ok, vai ser melhor lidar com ele, porque no fim é teu chefe ainda, né? Ou era o papa que sabia mais merda de todo mundo, né?
Uhum.
É tipo, ah, se eu for o antipapa, eu vou...
Eu vou espalhar
eu
a merda de todo mundo
eu
aqui.
Vou abrir a minha boca. Daí...
E o Jeff perguntou se cumpriram um aviso prévio na hora de demitir o papa por
fit. É um climão, né? Tipo, não tem dúvida.
Cara, agora eu acho que o cara foi papa até o fim da vida, tá ligado? E quando ele morreu, decidiram eleger um só. Deixa eu ver se eu acho essa informação, que eu acho ela relevante. Quando que terminou o cisma papal? Avignon, Roma... esta crise causou a doutrina conciliar, que sustenta a autoridade, papapá. Ah, ainda teve um terceiro antipapa. Tá? Tipo, no meio dessa confusão tentaram meter um terceiro cara.
Assim, daí eu fico me perguntando, como é que... Será que não passa, tipo, um ateísmozinho pela cabeça dessa galera nessa altura do campeonato? Porque eu fico, meu, porra, é o Papa, sabe? Se Deus tinha que dar uma dica mais clara agora, porque é o Papa, a gente tá em dúvida entre dois Papas. Tipo, o cara não vai se manifestar numa hora dessa, sabe? Essa é muito sabonete.
Uhum.
Então, eu acho que se eu estivesse nessa situação, ia me passar uns ateísmo pela cabeça, assim.
Ó, teve vários... Teve dois papas por bom tempo. Tipo, tanto o Urbano quanto o Clemente terminaram seus papados, elegeram novos papas.
Porra, um devia ser o Urbano e o outro rural. Tipo,
aí
eles perderam uma chance enorme.
O de Avignon devia ser o rural, né? Aí, eventualmente, um papa de Avignon, na verdade, olha... O Papa de Avignon que foi o que resolveu.
O retorno? É o retorno de Avignon?
É o retorno de Avignon. Tipo, o Bento XIII em Avignon, eventualmente, ali por 1400
não
e tanto.
Não é Avignon, é
Avignon. Ah, aqui na Wikipedia tá Avignon, deve ser português.
Será?
De Portugal. Deve ser português de Portugal que eles aportuguesam as palavras. Mas é Avignon em francês, né?
Então,
tipo,
eu acho
mignon.
Que é.
É, tipo, filé mignon. É, não é? Acho que é. Enfim. Quem ganhou essa treta toda foi o cara de Avignon. Foi o cara da França. Então a gente tá meio que desde essa época, talvez a gente esteja, tipo...
Com um fake papa?
Com um fake papa aí, cara. Aí o verdadeiro papa vai ressurgir, tipo, Avatar, assim.
Ah! Guria,
porque ele tá, tipo, congelado.
Ele tá congelado!
No fundo do Vaticano, assim, ele tá lá guardado, escondido. E o Papa, de verdade, tipo, dorme em cima dele todas as noites. Assim.
É, pra garantir que ele não saia da tumba de gelo dele.
Exatamente.
Nossa, a Igreja Católica podia ser tão melhor do que é, né? Eles podiam, tipo, ter tantas coisas mais legais do que
Sim.
tem. Se eles dessem um espacinho pra criatividade, sabe? Se eles, tipo, dessem um espacinho pras coisas legais.
Ó, o Collier falou Avignon, exatamente como se escreve da mesma, tipo, finaliza igual o filé mignon, né? Então eu acho que se pronuncia mignon, aqui no caso Avignon. E o Jeff meteu aqui o Papa de Avignon é o Papa de Airbus. É um Papa que veio que chegou de avião. Avião.
Ah, porque ele veio o quê? Do céu.
Exato.
Enviado de Deus.
E o Collier mencionou, o cisma contribuiu para a reforma protestante. A gente tava comentando antes sobre como...
É, bagunça, né? Deu bagunça.
É, essa treta do cisma inteira é a França querendo incomodar e a Inglaterra só, tipo assim, ok, acabou essa porra.
É, não, a Inglaterra é tipo, quer saber? Eu já nem tava muito nessa vibe, eu não quero mais.
E a Alemanha ficou, tipo assim...
Tipo, se quiser, pode ficar pra vocês, eu não quero mais.
Tu mencionou que a galera talvez tenha questionado a sua fé nessa época? Realmente, talvez questionaram, tipo, a Inglaterra ficou,
então,
tipo...
Então, mas questionou meio errado, não, tipo...
Devia ter questionado um pouco mais.
É.
Mas a Inglaterra ficou tipo assim, tá, azar, eu sou o Papa agora, eu sou o líder da igreja agora.
Não, e é que a Inglaterra também tava numa posição boa, né?
Uma ilha?
É, exatamente. É tipo, eu não vou me meter nisso aqui. Quer saber, vocês que se resolvam, tem um mar aqui entre a gente, tá nevoeiro hoje, não tô vendo ninguém, esse problema não existe.
E a Alemanha foi tipo assim, tá, se vocês vão ficar discutindo quem que é Papa ou não, a gente vai refundar todo esse bagulho, e aí reforma protestante em diante. Jeff mandou um tchau porque ele disse que vai tomar banho e acabou de chegar do trabalho. Beleza, Jeff, bom banho aí. Seguimos por aqui. Se quiser ouvir depois, pode procurar lá no Spotify, Tibico Altair.
Na Rádio Armazém.
Isso. Os papas residem na área, papapá, o território da Santa Sé, etimologia. De onde é que vem a palavra Vaticano? Isso aqui é
interessante.
Relevante. Ah, obrigado pelas rosas. Jeff mandou um montão de rosas. Que massa.
Muito obrigado.
Valeu. Ó, Vaticano é uma colina situada na região noroeste de Roma. Tipo, esse é o nome da colina, entendeu?
Ah.
Não possui, essa colina não possui ligação com as famosas sete colinas de Roma. Mas era o local em que os oráculos, muito antes da Roma pré-cristã, antes do cristianismo em Roma, era lá que ficavam os oráculos.
Uh-huh.
Então meio que é um lugar que tem a tradição de ser religioso.
Achei...
Na verdade, eu já vi sobre isso em algum lugar, acho que foi em algum outro podcast, não vou lembrar qual, sobre como a Igreja Católica tem um hábito muito grande de fazer igreja no lugar que é considerado sagrado
para
os povos.
Outra, então.
Tipo,
eu
eles
já ouvi
chegam,
falar disso também.
Eles chegam, por exemplo, sei lá, na África, saca?
Uh-huh.
E aí nos lugares que eles estavam colonizando, na América também, os lugares que eles estavam colonizando eram... Eles buscavam os lugares que já eram considerados sagrados por aquela cultura.
Faz algum sentido, né?
E aí eles falavam, a gente é sagrado também, então a gente vai ficar aqui. Então, desde o Vaticano, desde a fundação do Vaticano, já tava rolando essa, sabe? E aí, Vaticanos, também conhecido como Vagitanos, era um deus etrusco, certo?
Uhum.
Que, abre aspas, abria a boca do recém-nascido para que ele pudesse dar o primeiro grito, o primeiro choro.
Cara!
Eu li Vagitanos, mas se escreve Vagitanos, certo? Mas ele é o deus que, tipo, abre a boca do recém-nascido pra ele chorar.
Ah, entendi.
Okay?
Tá bom. Sei lá, eu não gosto muito dessa ideia.
O inimigo da estética fez uma ótima pergunta aqui. A Alemanha inventou os evangélicos? Em certo sentido, sim. É que se a gente for traçar a origem da origem da origem, a gente volta no catolicismo, não necessariamente na Alemanha.
É, exatamente.
Então, se tu for traçar a origem da origem da origem, é o catolicismo total de Roma mesmo, não a Alemanha.
É, mas a Alemanha já inventou coisa pior.
Digamos que a galera que é evangélica hoje alega ser da tradição, tipo, luterana, etc. Né?
É, mas é assim... É até um pouco uma forçação de barra, assim. É tipo o cara que tem Miller no sobrenome dizer que é viking, sabe? É meio... Essa barra tá virando um arco de tanto forçar, sabe?
O Vinícius Costa que mandou uma curiosidade interessante. Ele falou que dizem que nessa colina, a colina do Vaticano, tinha um vazamento de gases embaixo do templo que tinha esse oráculo, saca? E era por isso que os oráculos tinham visões e as pessoas que iam lá tinham visões também. Será que tem até hoje? E os papas ficam lá,
por isso
fritando?
Que tá todo mundo... É, os caras têm que estar meio frito pra um monte de velho de vestido ter tanto poder, né?
É.
Tipo, é. Não é um... Pensa comigo. Não é tanto poder pra calvos de vestido, não é assim.
Ó, foi na colina...
Tem que ter alguma coisinha aí nesse ar, nessa água, entendeu?
Foi na colina do Vaticano também que São Pedro foi martirizado e sepultado. Tipo, ele... São Pedro era um dos discípulos, não é? São Pedro era um dos discípulos de Jesus.
Então, pra mim, São Pedro é um homem que faz chover.
É, ele foi um dos 12 apóstolos. Falei discípulos, não sei se é correto. Mas São Pedro foi um dos 12 apóstolos de Jesus. E ele foi um dos que foi terminar em Roma. E lá ele foi sepultado. Uma das influências do porquê Roma é tão católica é porque ele fez esse trabalho lá, entendeu?
Meu, e por que raios, tipo... Como que esse homem de brother de Jesus foi parar cuidando da chuva? Isso é que eu me pergunto, sabe?
Vou te contar, por causa dessa relação que a Igreja Católica tem com as culturas populares.
Ah, eles associaram São Pedro com... sincretismo.
É, eles associaram São Pedro com os deuses da chuva e tal.
É, não, mas eu imagino o caminho dele, assim, sabe?
Ah, ele chegou lá no céu, tinha um negócio meio...
Tipo, tinha uma vaga e daí ele disse, tá, eu fico.
Não, eu imagino que era um negócio meio Neil Gaiman. Tipo, ele chegou lá no céu... Aí tinha o cara que cuidava da chuva, aí o pessoal parou de orar pro cara que cuidava da chuva, ele perdeu o poder, e aí São Pedro foi lá e sentou no trono, tá ligado?
É,
tipo, ah, tá sobrando esse trono
então,
aqui,
mas é que eu acho que é meio um downgrade, assim, né? Ah, não sei, tipo, brother de Jesus, parece uma coisa muito, tipo, ah, tô no close friends de alguém, entendeu? Cara que cuida da chuva.
Não, não. O que as pessoas mais rezam, ainda mais nessa época, o que mais se rezava era pra pedir chuva.
Não
ou
sei.
Pra pedir pra chuva parar?
Não sei.
Era, pode confiar. Também foi nessa região do Vaticano que aconteceu o Circo de Nero. Nero, sabe Nero?
O cara do fogo?
É, o cara do fogo, mas eu não tenho certeza que se foi ele que construiu. Na verdade, foi Calígula, tá?
Uhum.
Tipo, Calígula, que pelo que eu entendi, isso foi depois de Nero, ou antes de Nero. Tanto faz, tá? Talvez não tenha nada a ver com Nero, só pra ser justo. Mas Calígula mandou construir um circo, certo? Naquela região ali. Que começou durante o reinado de Calígula numa propriedade que era da mãe dele, a Agripina, e onde depois foi uma região chamada Borgo, certo? E ele foi encerrado por um cara chamado Cláudio. Mas era um circo, a vibe do pão e circo, sabe?
Uhum.
Lá era onde funcionava o circo que o Calígula construiu pro Vaticano. Então,
eu tenho um pouco de dificuldade de...
De quê? Lá vem.
Eu tenho um pouco de dificuldade de saber, às vezes, o que é uma coisa real e o que não é.
Um circo não é real?
Não, aqui. Não. É tipo assim, Calígula.
Não parece.
Não tô
real.
Convencida. Não me convenceu.
É porque Calígula é um negócio que entrou meio no nosso imaginário popular como personagem de ficção.
Então,
né?
Exatamente. Tipo...
Sócrates? Não me convenceu muito. Por aí vai.
É,
nessa
tipo...
Vibe.
Não sei, sabe? Tipo assim, Taylor Swift, será que existe na realidade?
Então, hoje em
não
dia
sei.
A gente sabe que Taylor Swift existe, mas será que daqui a 2000 anos Taylor Swift não vai ser só um mito, uma lenda?
Exatamente, ela já é uma lenda hoje, né? Mas tipo, eu tenho um pouco de dificuldade e aí tipo as pessoas começam a falar, ah, que não sei o que lá aconteceu, e aí começam a contar coisas que eu sei que não aconteceu, sabe? Tipo, ah, o Papa transformou água em vinho. Não. Tipo, desculpa, isso não rolou.
Ok.
E aí eu fico tipo, qual dessas partes é confiável e qual não? Sabe, tipo, não, eu fico meio confusa com
não,
isso.
Não, tem método pra isso. Eu vou confiar que os caras que botaram informação aqui no
e
Wikipedia...
E assim, eu reconheço completamente a importância dessas histórias. Tipo, eu entendo que isso é formador da cultura e que se é real ou não, não é tão importante... quanto o que aquilo significa, tipo, na formação
Perfeito.
Daquela cultura.
Perfeito.
Eu entendo isso. Eu quero dizer só que eu fico confusa com, tipo, Calígula. Cara, esse nome é bom demais pra um ser humano
Perfeito.
Real ter tido ele, entendeu?
Então, sobre Aristóteles e sobre Aquiles, eu sei que a gente não tem registros históricos da época que eles estavam vivos, entende?
Então, Aquiles, por exemplo, bah... Não dá, entendeu?
Por que
não? Porque o cara morreu no calcanhar. Ah, não vai
outras,
dar, entendeu?
Tem outras personalidades consideradas históricas que a gente também não tem registro histórico, entendeu? Mas o cara era. O Calígula era imperador romano, tá ligado? A gente tem bastante registro histórico sobre ele da época em que ele tava vivo. Provavelmente deve ter coisas que ele escreveu tipo de pé ainda,
ok, saca? Ok. Então, tipo, isso... A gente tem registro, tipo...
Eu acho que
de
sim,
alguma seriedade disso?
Mas,
ok.
Mas, ó, consta que na
Wikipédia... Mas aí, é, tipo, tem registro sério dele, mas ele era metade tigre. Pô, daí me quebra, né?
não, esse cara parece ser um cara normal. Ele tinha... Ele ficou com... Ó, ele viveu de 31 de agosto do ano 12 depois de Cristo até 24 DC depois
ele
de Cristo.
Era, né? Ele sim. Era... Ele era...
Não, do ano 12,
ele,
é.
Ele era...
Ô, mano, o cara morreu com 28 anos, cara.
Virginiano. Guria?
Ele nasceu 31 de agosto do ano 12 e morreu no dia 24 de janeiro de 41 anos. De 41 depois de Cristo. Ele morreu com 28 anos... E era um virginiano de 28 anos, conhecido por ser extravagante, cruel e pervertido. É por isso que ele ficou, tipo,
então,
mítico.
Então, olha isso. Tipo, ai, morreu ainda. Aí, se tu calcular bem, era 27 anos que ele tinha, entendeu? É, tipo, será que isso daí existiu mesmo? É tipo o cara do Nirvana lá, o Kurt Cobain. Ah, será que ele existiu mesmo? Ou será
então,
que não?
E eu fico pensando numa vibe assim. Esse lugar que hoje é o Vaticano, por muito tempo teve oráculos... Aí durante um tempo teve um circo e aí depois fizeram a sede da igreja lá. O que essas três coisas têm em comum?
É, tem que... Não quero desmerecer ninguém, entendeu?
Necessidade
não...
de gases, assim, embaixo, né? Qual a dúvida acerca do Calígula? A devassidão? Perguntou o Collier. As pessoas morriam mais jovens antigamente. É isso, é verdade. E esse cara, eu não sei do que o Calígula morreu. Mas não, a gente tava comentando que o que Calígula é uma coisa que é tão, parece tão mística, parece tão
é, tipo,
mitológica.
É bom demais pra ser verdade.
É, Calígula é o tipo de coisa que a gente ouve falar em filme, em livro e coisa assim. Tipo
esse cara parece alguém que eu gostaria que acreditassem que eu sou. É tipo, muito gostosa e malvada, entendeu? É tipo, a gente sabe que eu não sou assim, entendeu? Mas eu gostaria que os outros pensassem isso.
Mas
de
é
mim.
Que, cara, todos. Isso,
e Calígula tá, soa muito bem.
Aí entramos num assunto que é interessante, dá até um outro tibico outro dia, que é o lance de que homem pensa em Império Romano o tempo inteiro. Um dos motivos pelo qual homens pensam em Império Romano o tempo inteiro é porque os imperadores do Império Romano eram excêntricos.
É, e eles tinham, tipo, era muito... A Roma teve muitos grandes gostosos,
sim,
né?
Sim, eles eram,
tipo,
gostosos.
Nunca, sempre tinha um nome bom, nunca era só cafofo. Nunca era, tipo,
O nome do maluco não era Urbano, Clemente, o nome do maluco era Calígula.
Exatamente, né? Não era Bruno. Não era.
Não era Pedro, que nem os apóstolos.
É.
Ó, o cara era um grande dum gostoso, provavelmente, tá? A julgar aqui pelas estátuas. E ele devia ser bem trincado, porque ele devia ir na academia e toda aquela função. Ele tinha essa vida excêntrica, certo? E aí a questão é, eu fui ver aqui agora como ele morreu. Ele foi um desses que morreu assassinado. Esses golpes, essas tretas, é um bagulho que rolava muito em Roma. Então esse é o tipo de coisa que chama atenção. Eles também tinham muita liberdade pra existir uma... Eles tinham muita liberdade pra exercer uma masculinidade que hoje em dia... Pode até ser vista como masculinidade, mas não é mais aceita.
É, não.
Tanto
definitivamente
de ser. Tipo assim, ó. Isso é uma coisa muito doida, mas ser um homem bissexual, que eu não sei se era o caso do Calígula, mas era uma coisa bem comum na Grécia Antiga, na Roma Antiga, é uma coisa que tem um certo. É uma coisa que tem um certo apelo sexual que tem
sim.
Um valor masculino embutido ali dentro. Uh-huh, né? E por aí vai.
É,
sabe? Enfim, por aí vai. Voltando pro Vaticano, que é, ó. Ó, o Collier confirmou aqui, eles eram bi. Era uma coisa bem comum, né, na época. E sim, assassinado, ele confirmou também.
É, antigamente perguntavam, ah, o fulano, tipo... Hoje a gente perguntava, ah, morreu de quê? Perguntava, assassinado por quem?
É, assassinado por quem?
Pá, morreu, assassinado por quem?
Vamos fazer um tibico, uma série, talvez até do tibico, sobre tretas de assassinatos de imperadores. Porque só eu aposto que tem várias.
Não, eu acho que já tem filme suficiente sobre isso. Se tu quer ver, tipo, homem gostoso que diz que é imperador, procura um filme aí que tem 300. Ah,
homem
é uma...
gostoso dando facada.
Tipo...
Não, dá facada também é uma coisa
muito
fálica.
Ai, muito sexual. Ai, completamente. Tipo, meu, beijo o cara na boca logo, sabe? Que faz menos sujeira, pelo amor de Deus.
O nome Vaticano já era usado na época da República Romana para o Ager Vaticanus, uma área pantanosa na margem oeste do Tibre, em frente à cidade de Roma, localizada entre o Janículo, a colina do Vaticano, e o Monte Mário, descendo para o Monte Aventino e até a confluência do Riacho Cremera. Por causa da proximidade com sua arqui-inimiga, a cidade etrusca de Veii, outro nome para Ager Vaticanus outro nome para Vaticanus era Ripa Veietana, ou Ripa Etrusca, tipo, porque ficava perto.
Uhum.
E por ter sido submetida às inundações do Tibre, os romanos consideravam essa parte originalmente desabitada de Roma como insalubre e sinistra. Então era um lugar perigoso, então, né? Não era um lugar pra você ficar de bobeira, certo? A qualidade particularmente baixa do vinho produzido no Vaticano, mesmo depois que recuperaram a área, já estava sendo comentada pelo poeta Marcial entre os anos 102 de 40 até 102 a 104 depois de Cristo.
Então, pai, tipo, eu não quero dizer nada, sabe?
Nem vinho.
Mas é tipo, não, mas é que assim, os caras do Vaticano, é o Vaticano e o vinho é ruim, tipo, eu me perguntaria lá no fundo, cara, Deus tá com a gente? Porque, poxa, Jesus alegadamente pegou água e fez vinho. E alegadamente um vinho bom. Um vinho com um terroir,
mas
entendeu?
Aí que tá, os caras não precisam da uva.
E aí o Vaticano, eu me perguntaria, bah, será que a gente tá certo nessa história?
Os caras faziam vinho ruim porque ainda não eram católicos, essa é a vibe.
Não,
né?
eu não sei, às vezes o cara tem que se perguntar, entendeu?
Mas eu não conseguiria deixar de me perguntar também, se a região do Vaticano fizesse um vinho muito top, será que iam ter entregue pra igreja?
É, não ia também.
Acho que não.
É.
O topônimo Ager Vaticanus é atestado até o século I. Depois, apareceu outro topônimo, Vaticanus, denotando uma área muito mais restrita, a colina do Vaticano, que hoje é a Praça de São Pedro. E possivelmente a atual Via della Conciliazione. Conciliazione.
Pô, e essa praça chove todo dia?
Na Praça do Vaticano, que eu saiba, não sei.
Porque
aqui na foto não tá chovendo.
Praça de São Pedro e não chove? Pô, tem que manter uma certa regularidade nas coisas, né, igreja? Tipo, vamos melhorar. Depois eles ficam dizendo, ai, a gente tá perdendo fiéis. Bom, mas vocês estão fazendo um bom trabalho? Porque a Praça de São Pedro, e não chove, é Vaticano, tem vinho ruim. Às vezes a gente tem que botar a mão na consciência.
Curiosidade sobre deuses da chuva. No Guia do Mochileiro... Não é uma curiosidade, na verdade, mas é só uma referência à cultura pop que me ocorreu agora, que eu adoro. No Guia do Mochileiro das Galáxias, o deus da chuva não sabe que é o deus da chuva. E ele é caminhoneiro. Então, tipo, ele fica andando pelo país, no caso, porque a referência aqui é só o país.
Uhum.
Levando a chuva pra lá e pra cá, tá ligado? E sempre meio puto porque tá chovendo o tempo inteiro e ele tem que dirigir na chuva, saca?
E o que é isso? Uma propaganda contra trens?
Não, mas talvez. Não sei, o Douglas Adams era em inglês, então...
Tô sabendo. Que isso, JK?
Ó, outra coisa que o Calígula fez foi o Obelisco do Vaticano. Originalmente levado por Calígula de Heliópolis, no Egito, para decorar a espinha de seu círculo, portanto, o seu último remanescente visível. Caralho, tem um pedaço do circo ainda lá. Tipo, os caras não botaram abaixo, o bagulho deve estar lá, o bagulho tá lá 2000 anos. Achei interessante isso.
É, mas é isso aí que eu tenho dificuldade pra acreditar.
O quê? Que o obelisco é do circo?
É assim, será que é mesmo?
Tu não... Tu reprova a história, né?
Eu acho que eu tenho pouco conhecimento sobre arqueologia. Porque sobre paleontologia, pra mim, faz todo sentido. Eu sei que tem pessoas que olham pra fósseis e ficam... Não, isso daí não pode ser. Mas fósseis eu entendo. Então, tipo, eu não tenho dúvida sobre aquilo. Tipo, eu sei que não... Mas sobre, tipo, um pedaço de circo, assim... não sei se eu tô convencida sobre
isso.
Pior
do que um pedaço de circo, né? Um pedaço de circo que foi trazido do Egito.
Pelo Calígula, que é um cara que eu também já não tenho muita certeza se existe o que mais. Foi trazido por ele no seu dragão?
Essa área se tornou o local de martírio de muitos cristãos depois do grande incêndio de Roma no ano 64. A tradição antiga afirma que foi nesse circo que São Pedro foi crucificado de cabeça pra baixo.
Que isso? Do nada e o cara da chuva sendo crucificado. Tipo, essa história nem faz sentido.
Não, essa crucificação de São Pedro de cabeça pra baixo, ela é bem... Essa crucificação de São Pedro de cabeça pra baixo, ela é bem clássica, bem canônica, assim, também. É um bagulho que volta e meia tem umas referências. O trono, não sei se dá pra chamar de trono, mas o assento que o Papa ocupa, ele ocupa o principal lugar nessa igreja de São Pedro. Então, no assento dele tem uma cruz de ponta cabeça. Porque é pra fazer uma referência a São Pedro, porque ele foi perseguido e sei lá mais o quê. Porque ele foi crucificado de cabeça pra baixo. Então, ele tem uma cruz de ponta cabeça.
Ah, tá. Se eu, adolescente, faço isso, nossa, exorciza, entendeu?
Mas, agora, se é o Papa...
É, depois...
Ah, não, aí é São Pedro.
Tu vê, né? Quem é que tá trabalhando mais contra a igreja? Ateuzinhos ou ela mesma? fica difícil defender assim, né?
Complicadíssimo. O Neto Almeida disse, ela também é representada em várias bandeiras de países, né? Tu te refere à cruz de ponta cabeça? Não tenho certeza. Mas, provavelmente. E o Collier falou, pô, circo é usado até hoje, vi de nossas políticas públicas. Circo, sim, mas esse circo específico do Calígula? E ainda tem esse objeto?
E também eu tenho um... É assim, talvez seja porque eu não gosto muito de circo. Que eu tenho um pouco medo de palhaço, assim, essa ideia circense me deixa um pouco assustada.
Já é do histórico.
Mas, tipo,
que tem.
Em que ponto da história meteram um circo no rolê, entendeu? É, tipo, eu não sei, tipo... Não fica meio estranho, tipo, a Deus e a galera maior representante de Deus e um circo no meio dessa história? Tipo, quando que esse circo chegou aí? Eu não entendi nada, tem palhaço nisso? Tipo...
Ó...
isso... Eu não sei, eu sinto que eu olhei pro lado e quando eu botei o olho de novo tava uma bagunça,
não, mas
sabe?
Assim, ó, do meu conhecimento de filmes, tá bom? Um circo na Roma Antiga era basicamente um lugar que tinha leão. E eu acho que tinha também outras coisas. Eu acho que não é no circo que tinha, tipo, os gladiadores e tal ficavam no Coliseu. Bagulho diferente.
Ok. Né?
No circo os caras tinham... Eu, pra mim, o circo era um lugar que tinha leão, não palhaço. Até porque palhaço, ainda que... Palhaço é um bagulho bem mais moderno, eu acho. Bagulho mais idade média, assim.
Ah, pode ser.
Ok, então...
Não existia tristeza ainda naquela época.
Não. Tristeza é coisa da peste.
Ah, perfeito.
Certo. A gente tá chegando perto do final do programa. Pra quem chegou agora, esse é o Informe Semanal da Fundação Tibico Alteiro de Verdades e Segredos. Pode ouvir a gente lá em www.radioarmazém.net toda quarta-feira às 9 horas. Estamos gravando ao vivo hoje aqui no @caramelospinho no TikTok. A Rádio Armazém também tem TikTok, procura lá, talvez a gente faça algum outro programa lá eventualmente. Mas pra não deixar isso vazio, eu vou partir pra parte que é mais interessante do fato desse ser um estado tão excêntrico, que é a parte sobre política e cidadania, tá bom?
Tá bom. Mas uma coisa que eu realmente me pergunto sobre o Vaticano. Tem transporte público no Vaticano?
Com certeza, tem ônibus que te deixa lá dentro.
Tem trens? Não, dentro...
Não tem, uma estação de trem.
Ah, um metrozinho no Vaticano.
Os caras são desse tamanho, se eles forem fazer uma estação de trem, ocupa metade do estado. Não tem uma estação de trem.
Ah, então não gostei.
Não tem nenhuma. Talvez tenha uma estação perto, sabe? Que é a estação de referência do Vaticano. Que talvez tenha, tipo, uma saída pra dentro do Vaticano, por exemplo, talvez. Pra dentro da praça, alguma coisa assim. Mas eu acho que talvez tenha um ônibus que passa por dentro, uma linha de ônibus que passa por dentro, eu não sei. Alguém sabe. Não. Alguém sabe, com certeza alguém sabe.
Então não me convenceu.
Ó, a Collier confirmou pra gente que não tem.
É, não me convenceu, então não quero morar no Vaticano.
A cidadania do Vaticano nunca é original, mas baseia-se exclusivamente no critério de residência permanente na cidade do Vaticano, como é evidenciado no artigo 9 do Tratado de Latrão. Eles não dão cidadania.
Não.
Tipo, pela Constituição... Quer dizer, eu não sei se eles têm Constituição, né? Mas, tipo assim, pela regulamentação do Vaticano, nascer no Vaticano não te dá a cidadania original.
Uh-huh.
Aquela dúvida que tu tinha tido antes.
Uh-huh.
Tu nasce no Vaticano, tu vai ser registrado,
perfeito,
tipo, na Itália, provavelmente,
uh-huh,
eu deduzo, certo? Mas, se tu reside no Vaticano por um determinado período de tempo... Tu pode receber cidadania vaticanense.
Ah,
não sei,
entendi,
se é vaticanense.
Isso vai embora do Vaticano, aí tu vai...
Mas eu acho que quem reside no Vaticano já é, tipo, padre,
bispo. É, já tá aí, já é velho, né? Já tá meio ali pra morrer.
Não, e já tá, tipo assim, já tá vinculado à igreja a ponto de que a igreja não vai tirar a cidadania do cara, entendeu?
É, porque ficaria um clima
ficaria
meio...
Ficaria um clima, mas bom, o cara foi pra Avignon lá e...
O climão também, a igreja tá até ali de lidar, então.
Mas assim, eu acho que talvez se o cara for excomungado... Porque tu pode ser retirado da igreja.
Ah, tu perde o teu passaporte.
Talvez tu perca o teu passaporte de Vaticano, entendeu? E aí, dependendo dele, tipo assim, se o... Por exemplo, o Papa Francisco...
E o passaporte do Vaticano faz parte da União Europeia?
Não, o Vaticano não faz parte da União Europeia. Deixa eu ver. Deve ter algum tratado, talvez seja espaço Schengen, mas não é União Europeia.
Ah, interessante.
Vaticano, União Europeia. Eu vou chutar, tá? Ó, mesmo não sendo integrante da ONU, o Vaticano não faz parte da União Europeia, mas adotou o euro como moeda.
Ah, Vaticano...
Que eu saiba, não tem controle, né? Então...
É, mas ao mesmo tempo também, sabe, eu teria um certo orgulho de ter minha própria moeda.
Ó, Islândia, Noruega, Suíça, Liechtenstein, Mônaco, San Marino e Vaticano... não fazem parte da União Europeia, mas pertencem ao espaço Schengen.
Perfeito.
Então tu pode circular neles sem, tipo, fazer, tipo, fronteira e tudo mais. Sabe? Aí, a Lei Vaticana número 3, de 7 de junho de 1929, afirma que a pessoa se torna cidadã devido à sua residência permanente no Vaticano. Aí eu vi, por exemplo, assim, ó. Se tu é cidadão do Vaticano, tu pode circular em todo o espaço Schengen.
Aham.
E o Papa Francisco é cidadão argentino, então ele não tem autorização de residência no espaço Schengen.
Uhum.
Só que a partir do momento em que ele se torna papa, ou se algum outro argentino se torna bispo e vai morar lá, alguma coisa,
uhum,
do tipo, ele eventualmente pode conseguir cidadania do Vaticano,
uhum,
o que concede a ele um passaporte de livre transição.
Então tu quer dizer que o Papa Francisco é papa só pra ter um passaporte europeu? Nossa! Esse é o Maurício. Não, mas, esse é... tu não tem vergonha de ser tão vira-lata?
Das várias maneiras de tu arrumar um passaporte da União Europeia, todo mundo fala, ai, tu pode ter ascendência italiana. Ai, tu pode ser sefardita, casar com um gringo, entendeu? Ah, trabalhar e morar por tantos anos. Ninguém fala que tu pode virar papa.
Exato.
Isso não tá listado assim, ah, quer morar na União Europeia? Talvez tu possa virar papa, talvez seja uma opção pra ti, a gente não sabe. Curiosidade, o Papa Francisco é argentino, como colocou o Neto Almeida aqui, exatamente. E o Koller falou, é como se fosse um bairro de Roma, não é muito maior que um bairro, entende?
Ah.
E também confirmou pra gente, não faz parte da UE. Muito obrigado, Koller. Mas ó, em fevereiro de 2021, o Papa Bento XVI promulgou a nova lei sobre a cidadania, residência e acesso para a cidade do Vaticano, entrou em vigor a partir de 1º de março daquele ano e substituiu a antiga lei sobre cidadania e residência. Nessa nova lei, existe o status de residente oficial do Vaticano, legalizando as pessoas que vivem na cidade do Vaticano, mas não possuem cidadania. Então, tipo, tu pode viver no Vaticano, não possuir cidadania do Vaticano, de acordo com essa lei do Papa Bento.
Esse Papa aí é antipapa?
O Bento?
É.
Não.
Porque ele é um Papa não Papa.
Não, o Francisco é um Papa que o outro não morreu. Isso quer dizer, o Bento é Papa normal, regular, todo o processo aqui.
Não, mas quem é Papa full agora? Tipo, o Papa.
Francisco?
Francisco. E o Bento?
O Bento, ele é ex-papa, entendeu? Ele
então,
abriu mão,
mas,
ele deixou,
pois
ele
é,
deixou
isso,
quieto.
Isso daí, ó. Se Deus quisesse, não tinha levado ele?
Não, mas ele pode abrir mão, tá previsto.
É,
já
mas
aconteceu
eu,
outras vezes.
Eu não sei, se eu fosse da Igreja Católica, eu ia dizer, ah, tu nunca mais ser papa, tudo bem, tu vai ter que morrer agora. É o que que vamos fazer, né? Eu aceito a tua decisão, sou a favor pró direito de escolha, entendeu? Mas... Né?
A gente tá muito desatualizado, cara. Não sabia que o Papa Bento tinha morrido. Ele morreu em 2022.
Morreu? Que... Fico triste com a notícia.
O Papa Bento morreu. O Koller sabe bastante sobre o Vaticano. Talvez tu seja religioso, Koller. Se for o caso, eu te peço desculpas pelas piadas que a gente tá fazendo.
Se for aí, se sentir ofendido, né?
Peço perdão.
O problema é teu.
Tipo, a gente faz um monte de piada bem besta aqui, saca? Então já peço um perdão gigante, saca?
Mas
com
assim,
todo,
mas não, de verdade, assim, tipo, se tu se sentiu ofendido, daí tu resolve com a igreja, né? Porque quem fez merda não fui eu. Mas, tirando
mas,
isso...
Mas ó, a alcunha dele, de acordo com o Koller aqui, era um Papa Emérito, entende?
Ah,
então, tipo assim, ele não é mais Papa, mas ele segue sendo um tipo de
ele
Papa.
Tem, é tipo assim, ele tem nosso carinho, é tipo um ex que tu não brigou, tu só terminou, tipo, não tinha mais, tipo... Não tava bom pra nenhum dos dois.
Mas precisa de alguém pra resolver os assuntos de papa, então vamos pra outra, entendeu?
A gente, tipo, a vida segue,
Tu lembra do Dois Papas?
Dois Papas, grande filme.
Grande filme do nosso cineasta brasileiro, Fernando Meirelles.
Que tenta dar uma amenizada, assim, na figura do Papa, botando que ele gosta de Fanta de laranja, né? Eu fico, meu querido, tu acha que eu perdoa nazismo com Fanta de laranja? Vamos ser realistas com a situação. Vai precisar de mais do que isso.
Aí, pra encerrar, a Cúria Romana é efetivamente o estado do governo e a gestão administrativa, pelo que o seu chefe e o secretário de Estado têm as incumbências equivalentes às de um primeiro-ministro. Outros cargos políticos encontram-se sob as designações diversas nos diversos órgãos da Cúria Romana. Eu aposto que, na prática, o Papa deve ter muito pouco a ver com o que se decide fazer no Vaticano ou não, entendeu?
Uhum.
Mas, na verdade, ele deve ter um poder sobre esse cara, que é o secretário de Estado.
O Papa não pode escolher nome de rua.
Talvez o Papa não possa escolher nome de rua, mas se o Papa quiser, ele chega pra esse louco e fala, olha, o nome dessa rua é tal.
Dá um jeito aí de conhecer. Eu não posso fazer, mas eu conheço alguém que pode.
Perfeito.
E se não, eu falo com Deus. O meu time ganhou campeonato de futebol. Pra te morrer, é assim, ó. Eu não contrariaria o Papa.
O Koller aqui falou que tá tranquilo. Ele gosta de ler, na verdade. Então, perfeito.
Perfeito.
Exato. Obrigado, Koller. Enfim, gente. É isso. Esse foi o informe semanal da Fundação Tibico Altair de Verdades e Segredos dessa semana, onde a gente leu sobre o Vaticano. Na próxima série de pequenos países, a gente vai falar sobre... Vamos pular pra Tuvalu. Porque aí vai vir Mônaco. Mônaco é um... Eu não sei se
não,
eu acho interessante.
Não me comprometo. O futuro pertence a Deus,
tá,
Maurício.
O futuro pertence a Deus. Mas assim, ó, na lista aqui tá Mônaco... Aí, tirando aqueles território especial, território ultramarino britânico, território dos Países Baixos e tal, que são todos interessantes da gente falar sobre, tem aí na linha Mônaco, Nauru e Tuvalu.
Só o destino pode saber.
Tá bom. Muito
boa
noite.
É isso aí, boa noite.